Pode ler, por favor.
Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir, e não encubrais. Dizeis, tomada é a Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodaque, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram.
Amém. O natural explica o espiritual. O natural explica o espiritual. A Bíblia diz que essa grande Babilônia se tornou morada de demônios, lugar sombrio. Babilônia quer dizer uma coisa grande, sombria, fria, confusa. E se tornou, então, morada de demônios. O natural explica o espiritual. Então, quando você pega hoje um templo, que é chamado de igreja, você vê templos suntuosos, grandes, e dentro é aquela tristeza. Dentro do templo é aquela frieza, frio, sombrio, que causa até medo na gente. Aquilo ali é o natural, mas está falando o espiritual. É o natural. Deus usa o natural para explicar para a gente o espiritual. Então nós vemos aquele lugar que deveria ser um lugar onde o povo estivesse junto, aquecido, louvando, exaltando a Deus, né? Acabou se tornando morada de demônios. Quem tiver visão, no caso, tem muitas pessoas com o dom de visão, entrar num lugar desse, ele vai ver que ali tem demônios, tem espíritos, muitos espíritos sombrios, malignos, naquele lugar. O lugar que era para ser de oração, né? O lugar que era para ser para adoração, deixou de ser, porque a igreja não está lá. A igreja foi invadida, foi deturpada e se perdeu, como está falando aqui a respeito da Babilônia. Só existe na terra, então, a figura dessas duas faces, né? A luz e as trevas, a igreja e a Babilônia. A igreja, que é o povo de Deus, e a Babilônia. E aquele que se une à igreja se torna um com a igreja. E aquele que se une à Babilônia se torna um com a Babilônia também. A gente corre muito risco. Às vezes nós trabalhamos e conseguimos a unidade, conseguimos, mas aí chega um determinado ponto em que nós somos fustigados, perseguidos, tentados a dividir, a separar, a perdermos a unidade da fé, a unidade do Espírito. O Espírito que era conseguido com facilidade, quando a gente reunia 9, 10 pessoas, 12 pessoas dentro de casa, a gente conseguiu o Espírito com muita facilidade. Hoje aqui no louvor, eu creio que nós conseguimos. Amém? Porque ele faz parte, ele não faz parte da Babilônia, ele faz parte da igreja, ele faz parte do povo de Deus. O Espírito de Deus, ele faz parte, ele é a cabeça da igreja. Então, há uma preocupação nossa em relação a isso. Nós vamos lutar para que o amor de muitos não esfrie em relação a Deus, em relação à igreja. Que quem ama Deus, ama a igreja. Quem ama a igreja, ama Deus. Amém? Então aqui ele está dizendo, naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Não é só templos católicos, não, tem muitos outros templos ficando vazios, abandonados, e porque não tem sentido, a reunião não tem mais sentido. O dia que a reunião deixar de ter sentido para nós, isso aqui vai ficar abandonado. Mas enquanto a igreja tiver, ela dá vida ao lugar. Ela dá, a igreja que dá vida ao lugar. Os filhos de Deus virão, porque verão essas coisas e irão lamentar a ausência de Deus. É tão ruim a ausência de Deus. É tão ruim uma reunião sem a presença de Deus, sem Deus. Então nós vamos cobrar da igreja a presença de Deus. Nós vamos lamentar a hora que nós não estivermos sentindo a presença de Deus. Então, naqueles dias, Deus se referindo aos dias do fim, aos dias que nós estamos vivendo nessa época. Os filhos de Israel virão, andando, chorando, buscando a Deus. Buscando a Deus. Senhor, nós não podemos perder a sua presença. Não deixe a nossa congregação, o nosso povo, deixar de ser a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, né? Que Deus tenha prazer em estar no nosso meio. Que Ele tenha prazer em estar no nosso meio. Continua lendo, por favor, versículo 5, filha, por favor.
Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido.
Repete, alguém tem uma tradução diferente desse versículo? Virão e se ajuntarão. Tem um aí que diz assim, virão e se unirão. União. E unirão. Tem aí alguém? Unir? Hã? Unamos. Unir a ele. Unir a ele. Quando a gente vai fazer o casamento, a gente vê o seguinte, ó. Deixou o homem a sua casa e se uniu. Deixou a mulher a sua casa e se uniu ao seu esposo. Deixou o homem a sua casa e se uniu à sua mulher. Deus, esse mistério, Paulo fala, é entre a igreja e Deus. Deus quer se unir a nós. Ele quer se unir a nós. E nós a Ele. E aí nós vamos ser um com Ele. Assim como Ele foi com Jesus, foi com Deus, Ele se uniu a Deus. E foi um com Deus. E se nós quisermos, também vamos buscar essa união. Então está dizendo aqui, pelo caminho de Sião, perguntarão pelo caminho da igreja. A igreja, ela está caminhando. A igreja, ela está lutando para alcançar essa unidade. Em Efésios, lá capítulo 4, se não me engano, Deus lá fala, e Deus colocou a igreja em condições de alcançar a unidade da fé, o aperfeiçoamento da igreja, que é essa união com Deus. A união, né? Todos os membros ligados uns aos outros, todos nós ligados uns aos outros, pela mesma fé, pelo mesmo espírito, pelo mesmo interesse, pelo mesmo amor, amém? O sangue que corre na cabeça, corre também no corpo. O sangue de Cristo, né, que faz da gente ter essa intenção, né, de saber, então, sofrer a injustiça, sofrer o dano, perdoar, fazer tudo para que a igreja não se divida, para que a igreja não perca nenhum dos seus membros. Amém? Essa profecia, ela vai se cumprir. E nós queremos fazer parte dela, nós queremos participar dessa glória de Deus, que é o encontro da igreja com Deus. O encontro do povo com Deus. E Deus conseguiu esse povo. Ele vai ter esse povo. Então nós não podemos permitir que o inimigo, às vezes, bagunce a nossa cabeça, o nosso coração, causando separação, causando divisão, causando partido. Paulo fala assim: não é que ainda sois carnais, se há contenda entre vós, se há partido, se há eu penso assim, eu penso assim. Não é que ainda sois carnais. Enquanto nós formos carnais, nós não seremos espirituais. E o povo de Deus é espiritual. Amém? O povo de Deus é espiritual. Então, eu convido a igreja a vigiar nessa direção, nesse sentido. Evitar de todas as maneiras que esse espírito da Babilônia, que o espírito da Babilônia, o que ela fez? Ela dividiu, ela separou. Então você entra lá no templo, você não vê. A não ser, de vez em quando, um entra e sai, mas você não vê ali um povo. Você não vê ali um povo. Vê a pessoa frequentando, às vezes, o lugar, mas um lugar sem vida, sombrio, abandonado, sem Deus. Amém? Se tornou lugar, morada de demônios, onde Deus não se faz presente. Pelo caminho de Sião, então, perguntarão, pelo caminho, onde é que está a igreja? Pelo caminho de Sião, perguntarão, onde está o povo de Deus? Eu quero me juntar a ele. O que eu preciso fazer para me juntar ao povo de Deus? O que é que eu preciso fazer parte? O que é que eu preciso para fazer parte da igreja? E eu estou disposto a fazer tudo, ceder, para que eu possa fazer parte da igreja. Eu vou renunciar à minha justiça para me envolver com a justiça de Deus. E assim é a proposta de Deus para nós. Nós vamos deixar uma coisa para se juntar à outra. Versículo 6, aliás, ainda no versículo 5, virão e se ajuntarão ao Senhor. Em outro lugar fala, e se unirão ao Senhor. Numa aliança, num casamento. Casamento perfeito. Deus e a igreja. A hora que você fala, Senhor, ele diz, eis-me aqui. Senhor, ele está ali para te responder. Escuta, Senhor, a minha oração. Eu já te ouvi. Antes de você falar, eu já te ouvi. Eu sei o que, que você pensa. Eu sei o que está dentro do seu coração. Amém? Versículo 6. Ovelhas perdidas foram. Foram. Não é. A vontade de Deus é que a gente reúna, congregue as ovelhas perdidas. Se um dia eu estive perdido, hoje eu não me sinto perdido. Se um dia eu era só, hoje eu não me sinto só. Amém, gente? Ovelhas perdidas nós fomos, mas hoje nós nos unimos a Ele. Num casamento perfeito, numa união perfeita. E nos tornamos uma só carne, nos tornamos uma só pessoa. Deus em nós e nós em Deus. A gente fala a palavra de Deus. A gente tem a cabeça de Deus. A gente pensa como Deus pensa. Porque essa união... Foi através dessa união que isso pôde acontecer. Ovelhas perdidas foram o meu povo. E os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram. De um lugar para o outro, de um lugar para o outro até. Né? De monte em outeiro andaram. Pulando. De um lugar para o outro, até encontrar, não interessa para nós. Um lugar onde Deus mostra que Ele não está, não interessa para nós, interessa, por isso é que nós temos que zelar pela presença de Deus. E quando Deus não estiver mais nas nossas reuniões, não tem sentido a nossa reunião, amém, gente? Quando Deus não estiver mais presente, não tem mais sentido. Eu preciso sentir a presença de Deus. Eu preciso sentir. Era difícil uma reunião que eu não me derramar. Hoje, porque eu não tenho mais nem saúde, nem idade para fazer o louvor, suviar, chupar cana e fazer tudo, né? Mas eu fazia. Eu fazia o louvor, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu orava e tal, depois ainda... Ainda aí orava com um, com o outro. Mas a gente não tem mais essa... Amém? Mas a igreja faz isso. Nós vamos insistir para que a igreja faça isso. Para que ela creia que Deus está nela. Deus está em você. Abre a sua boca. Louve a Deus. Peça... Senhor, né, eu quero sentir aqui, agora, sua presença. Mostra para mim que eu também estou ligado, unido à árvore da vida. Amém, gente? Então, esse desejo, essa vontade, é nossa, é pessoal. E aí, todas as dúvidas que você tiver, serão... resolvidas todas as dúvidas Toda dificuldade que você tiver, você vai perguntar para Deus. Ovelhas perdidas, então, foram o meu povo. Ele colocou aqui no passado, mostrando que a igreja vai deixar de ser perdida. Ela vai existir. Ela vai deixar de ser perdida. Vai deixar de ser um povo separado, egoísta, independente, pessoas fazendo a vontade da carne e do pensamento, sem se preocupar com os irmãos, sem se preocupar com a igreja, com o corpo. Amém? Se alguém tiver enfermo, essa pessoa vai receber oração. Se essa pessoa tiver com fome, ela vai receber alimento. Se essa pessoa tiver oprimida, ela vai ser liberta. Isaías 58 fala isso. Que nós estejamos em condições de libertar qualquer pessoa oprimida que vier até nós, qualquer. Que não haja entre nós oprimidos, não haja entre nós ninguém com fome, ninguém faminto, não haja entre nós ninguém doente, enfermo. Porque a igreja, a voz da igreja, tem uma força. A força de Deus está na igreja. A glória de Deus é a igreja. Amém? Vamos em outro lugar aqui. Nós temos duas árvores. Uma árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore é a árvore da vida. Nós temos só esses dois povos na terra, né? Nós temos só esses dois povos, uma árvore e a outra árvore, simbolizando dois povos. São os dois grandes luzeiros, como se fosse a lua e o sol. Dois chefes, duas direções, dois povos. Aqui seria a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando nós, que éramos povo de Deus, perdemos a condição de ser povo de Deus, porque nós nos unimos. Quando a gente come, se se une a uma pessoa, se torna um com ela. É o casamento. Então, houve um casamento. A Eva e Adão ali simboliza isso. Que houve um casamento entre o homem e o inimigo. E o demônio, o anjo que se rebelou contra Deus. E isso vem crescendo. Porque a terra hoje está no poder dele. Por que está no poder dele? Porque Deus deu ao homem autoridade e o homem perdeu essa autoridade para ele. Como Deus é justo, Deus teve obrigação, teve por necessidade, soltar na mão dele. Ele falou, é meu, agora é meu, eu conquistei. O vencido torna escravo do vencedor. Primeiro o diabo nos venceu e nós nos tornamos escravos dele. E ele tornou dono de tudo que nós tínhamos. A terra era nossa. As coisas, tudo pertenciam a nós. Foi nós que demos nome aos animais, aos bichos, etc. Tal. Deus fez tudo para o homem. O homem entregou de mão beijada para o inimigo. Por quê? Porque ele se uniu em casamento. Ele se uniu em casamento. E aquele que se une, torna um. Então, por isso é que no casamento a gente fala isso. deixa o homem a sua casa tal, e se une à sua mulher, e serão os dois a sua, uma só carne. Uma só pessoa, começa a pensar do mesmo jeito. Então a terra passou a pensar do jeito que o diabo pensa. A natureza do diabo é a nossa natureza. Amém? O egoísmo, a vaidade, a inveja, tudo que ele tinha, nós também adquirimos. Através dessa união, desse ajuntamento que houve, né? Aí, Deus falou, então, protege a árvore da vida. E Deus, então, elaborou um plano para quê? Ele separou a árvore da vida. Ele fez uma separação entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Ele fez essa separação. Então ele falou, a partir de agora, um será inimigo do outro. A justiça, inimiga da injustiça. A luz, inimiga das trevas, o bem, inimigo do mal. As coisas foram destruídas, separadas, né? Agora, qual é a proposta de Deus? Eu não quero me estender muito nisso, para dar sequência aqui. A proposta de Deus agora é o quê? Jesus veio. Esse esteio aqui, ó, esse tronco, ele simboliza Cristo, o tronco. Ele veio, ele é a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Então ele pega, arranca a gente daqui, ó. E vocês entendem perfeitamente o seguinte. Que a natureza de uma é diferente da natureza da outra. Por isso, a gente é enxertado. Enxertar. Alguém poderia depois localizar a passagem aí que fala? Esse, por quê? O enxerto. Por que que é feito o enxerto? Porque nós, a natureza é diferente. Não é fácil para quem tem a natureza má passar do dia para a noite a ser bom. Não é. Então tem que fazer um enxerto. Tem que amarrar. Amarrar. Nos amarrar aqui. Então nós somos arrancados de lá e enxertados aqui. Por isso que é difícil sair de uma coisa e passar para outra. É difícil. Né? Romanos 11, pois é, depois vocês leem aí Romanos 11 que fala disso. Que nós somos arrancados, nós somos acostumados, é a maldade, nós somos acostumados, é o pecado. Nós temos uma facilidade enorme para pecar. Mas temos muita dificuldade para amar uns aos outros, temos dificuldade para ser bom, temos dificuldade mais para perdoar, temos muita dificuldade para fazer parte da árvore da vida. Isso é feito... Deus tem que nos amarrar, Ele tem que nos prender realmente a Ele, e tem que amar demais a gente, perdoar demais a gente, senão a gente não fica ligado a Ele, unido a Ele. Então, dessa forma, Efésios capítulo 5, aliás, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, estamos passando rapidamente assim para a gente ter uma noção. Versículo 31, lê por favor, Pia.
Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido.
Repete.
Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne.
Todo casamento a gente fala isso. Quase todo casamento a gente fala isso. Mas o versículo seguinte, a gente não fala. O versículo seguinte está dizendo do casamento nosso, do nosso casamento. Então Paulo fala, grande é este mistério, e é um mistério mesmo. O fato de Deus fazer essa mudança na minha natureza é um mistério. Deus mudar a natureza da gente. A natureza má mudar. Só Deus é capaz de fazer isso. Natureza, só Deus que muda. Vocês já ouviram aquele ditado que o pau que nasce torto, até a cinza é torta? Não é assim? O pau que nasce torto, meu pai sempre falava, meu filho, não tem jeito. O pau que nasce torto. Mas depois eu conheci o Evangelho que provou para mim que o pau que nasce torto conserta. Conserta. Por que que conserta? Porque quem faz isso é poderoso para fazer. Deus muda a sua natureza. E aí vocês já perceberam que não tem como a gente fazer parte das duas árvores ao mesmo tempo. Ou a minha natureza muda para mim ser membro do corpo de Cristo, ou permaneço na natureza má e continuo lá do outro lado. Quantas vezes na nossa oração a gente pede, Senhor, né, muda a minha natureza, apaga os meus pecados, faz de mim um homem bom, direito, ensina o caminho que eu tenho que andar, ponha luz nas minhas trevas, ensina, tira os meus pecados. E Jesus veio ao mundo para isso, para tirar os nossos pecados. Se eu me unir a Ele, como nós estamos fazendo aqui, Ele vai tirar os nossos pecados. Assim como o marido, a moça, se une ao homem, o homem à esposa, e depois de algum tempo os dois pensam do mesmo jeito, são um. Né? Realmente, quando essa união é feita por Deus, essa união é feita por Deus, por isso é que não se desfaz, porque se torna uma pessoa só. Quando ela é feita por Deus, não se desfaz. Então Paulo fala, né, esse mistério, grande é este mistério, mas eu estou me referindo à Igreja. Como que Deus vai fazer para se tornar um conosco? Mudando a nossa natureza. Nos regenerando. Regenerar. É bom sempre lembrar. Regenerar significa gerar de novo. Gerar novamente. Então, uma pessoa regenerada. Eu sempre falava nas nossas reuniões, antigamente, o seguinte, você pega um gato, joga ele na parede. Se ele mirar, é gato. O dia que você jogar um gato na parede, você bate ele na parede, na hora que ele bate, ele... O dia que você jogar um gato na parede e ele não mirar, você pode lá verificar que não é mais gato. Ele perdeu a sua natureza. Então, meu filho, o dia que falar mal da gente, o dia que nos expulsar, o O dia que... Assim, tem uma série de coisas. E você não sentir nada. E você não sentir mais nada. Né? Te humilhar. Bater na sua face. E você não sente mais nada. Não sente mais nada. Não sente. Pode fazer o que quiser. Vira para cá, vira para lá. E você não sente mais nada. O que aconteceu? Hã? Da natureza. Porque se triscar na cobra, se triscar na cobra, não é assim? A cobra está aqui, mas você não pode tocar nela. E a natureza nossa é como se fosse a natureza da cobra. Era. Agora nós não somos mais, não. Nós não somos cobra mais, não. Amém, gente? Eu falo assim para se referir ao ser humano. Nós nos tornamos um com a serpente. Passamos a ser também serpentes. Então, por isso, você tem que tratar a pessoa com muito jeito, porque ela se ofende com facilidade. O veneno dela é na hora. Você falou uma coisa, ela devolve a outra na hora. Entendeu? Você é feio. Feia é sua mãe. Aí, então, ele já devolve na hora. Não é assim? Você sem educação. Sem educação é você. Venha. E assim, na hora, a pessoa tende a devolver. Por que que você não sentir nada? Alguma coisa mudou na sua vida. Alguma coisa mudou na sua vida. E precisa mudar. Então vamos fazer assim. Vamos fazer com que as nossas reuniões sejam usadas por Deus para mudar a nossa natureza. Vamos fazer assim. Fazer com que nós não nos reunamos à toa, em vão. Mas que na nossa reunião, todos os dias nós queremos sair daqui um pouco mais limpos, alvos, purificados. Né? Que aqui Deus tire o nosso pecado. Ouvindo a palavra, fazendo louvor, compreendendo uns aos outros. Cada dia nós queremos ser melhor, para que realmente Deus nos considere a sua igreja, seu povo, a sua mulher, a sua esposa. Esse mistério que é Cristo e a igreja. Amém? Deseja. A gente não pode fazer isso, às vezes, por você. Mas você mesmo. Você fecha os seus olhos, Senhor, é aqui, é esse povo, ou eu vou procurar outro povo? Eu preciso achar o povo de Deus. Eu preciso encontrar a casa de Deus, porque é na casa de Deus que nós vamos ficar. A Babilônia vai ser destruída. A grande Babilônia será destruída. Só vai ficar na terra, o povo de Deus. Deus vai devolver a terra para nós. Gente, a história é muito bonita. Se for, eu sempre digo, eu não posso garantir para vocês se é Deus, se é certo ou não se é certo. Mas a verdade que a gente vê nas Escrituras é isso. Deus vai devolver a terra para... Veio um mais valente, tomou do valente e vai devolver para nós. Mas ele não pode devolver para nós irresponsáveis, não pode devolver para nós ainda brigando, matando uns aos outros. Ele não pode devolver a terra para nós nessa condição. Primeiro, ele tem que arrumar o povo. Lavar, tirar os pecados, regenerar. Primeiro Deus tem que fazer isso. E é o que ele está fazendo. Preparando a igreja para receber a terra prometida. Preparando a igreja. Então, na sua oração, Senhor, tem liberdade, pode vir, lava-me e eu serei limpo. Né? Me purifica e eu serei puro. Tenha liberdade de fazer a obra que o Senhor quer fazer em minha vida. Outra coisa, eu não vejo sentido, em outro tipo de pregação, não. Eu vejo isso. Uma coisa assim bem normal. Eu e Deus. Eu tenho consciência de que eu preciso obedecer a orientação de Deus. Para mim, me tornar uma nova pessoa, um homem novo, um cidadão do céu, uma pessoa que está sendo preparada para o céu, não para esse mundo. Para esse mundo eu não sirvo. Para esse mundo a gente não presta. Esse mundo precisa de gente violenta, agressiva, vingativa, má, cruel. Ovelha, dócil, simples, humilde, não serve para esse mundo. Você não arruma serviço em lugar nenhum. Amém? Arruma serviço em lugar nenhum. Se você for com muita moleza, com muita humildade, a pessoa já fala, não serve, vem outro. Aí chega um sujeito lá, é empregado na hora. Amém? Nós não vamos servir para esse mundo, não. Mas nós não estamos sendo preparados para ele. Nós estamos sendo trabalhados. A igreja está sendo edificada. Jesus disse, eu vou edificar o meu povo. Eu vou edificar a minha igreja. O povo de Deus está sendo preparado para receber a terra de novo. A terra de novo. Pegar a terra de novo. E reconstruir tudo que está sendo destruído. E restaurar tudo que está sendo desorganizado, apodrecendo aí por aí afora. Amém, gente? É isso mesmo ou não? A gente procura alguns versículos aqui para poder mostrar que o que a gente está falando tem sentido, né? Vamos ver aqui. João 17, versículo 11. João 17. Quer ver? João 17. Versículo 11. 17. Essa conversa, essa oração que Jesus teve com Deus foi tremenda. Quando Jesus fala aqui, versículo 7, agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Jesus reconheceu que tudo que ele tinha já não era mais dele, e sim de Deus. Presta atenção. Quando eu saio daqui e venho para cá, né, eu sou amarrado, preso, enxertado nessa coisa aqui. Nesse galho, aliás, nesse tronco. Né? No começo, a gente continua pensando igual a gente era. No começo da nossa conversão, a gente continua pensando igual a gente era. A gente começa a achar, a criticar os outros, e achar que a gente é capaz de consertar o mundo, e etc. Tal. A gente continua pensando igual os outros. Mas na medida em que... Como é que chama esse trem que vem aqui debaixo da terra? Não, que vem através da raiz? A seiva. Seiva. Né? Aqui, a saúde da terra, que vai alimentar esse galho. Vai alimentar esse galho e aí começa a entrar na gente uma coisa nova, porque eu tinha aquela lá. Agora eu não recebo mais dele, eu recebo daqui. Então começa a entrar uma coisa nova e eu começo a mudar a minha maneira de pensar. No começo, Paulo fala, quando a gente é criança, a gente faz muita bobagem. Muita bobagem. Se a gente tivesse que começar de novo, talvez não fizéssemos metade das coisas que a gente faz. Né? Mas tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. E a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Por quê? Porque está mudando. Eu estou recebendo informação de uma origem diferente. Eu estou recebendo informação de Deus agora, né? E o mundo, eu larguei para lá. Então essa mudança, ela é feita realmente devagar. É uma transformação, é um aperfeiçoamento que acontece na vida da gente. Então esse crescimento a igreja precisa experimentar. Todos nós precisamos crescer na graça, no conhecimento, se é chegar à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus, a nova criatura. Amém, gente? Não é isso? Não é, Finha? Então essa é a vontade de Deus. Então Jesus chegou a um ponto, no versículo 17, versículo 7, ele fala assim, agora eu entendo que tudo que eu tenho não é mais meu, e sim de Deus. Agora eu recebi, o que eu recebi, não foi fruto do meu intelecto, não foi fruto da minha capacidade, da minha inteligência, não. Então não pode, por exemplo, o Rossini se apartar e a igreja não aproveitar, continuar na mesma intensidade de vontade, de disposição. O fato de um de nós ter que se apartar, às vezes, né, o que não é bom, não nos dá, vamos dizer assim, o direito de esvairmos, né, sairmos. Não, vamos aproveitar. A congregação, ela sempre traz com ela a presença de Deus. O povo sempre tem com ele a presença de Deus. Amém? Não é a inteligência do Rossini. Se o Rossini tem alguma coisa, ele recebeu de Deus. Se ele tem alguma coisa, ele recebeu de Deus. Mas foi só eu que fui enxertado aqui? Não, todos nós somos enxertados. Então, todos nós estamos recebendo de Deus. Todos nós estamos recebendo de Deus. Amém? Por menor que seja a folhinha, por menor que seja o ramo, ele está recebendo de Deus. Para ser um com Deus, para ser um com Deus. Amém? Continua lendo, por favor, aí, Fia.
Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam.
Ó, eu dei a vocês a palavra que Deus me deu. E qualquer outro que vier aqui e estiver na mesma ligação, estiver unido da mesma forma ao Senhor, ele também vai fazer a mesma coisa. Ele vai dar o que ele recebe de Deus. Ninguém pode dar o que não tem. Né? Deus disse, dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Não me falta, não nos tem faltado palavra, não nos tem faltado assunto, não nos tem faltado. Porque a gente tem o prazer de passar isso para a igreja. Né? Seja qualquer número de pessoas. E tudo o que a gente recebe aqui e é passado para a igreja, recebe de Deus. Quando não é de Deus, você vai perceber. Mas também tenha paciência, tenha humildade, ajude. Né? Eu lembro uma vez, né, que eu já disse aqui para vocês, logo no começo assim, a gente é entusiasmado a falar, às vezes sem entender a gente está falando. Né? E Deus está falando. Porque a fonte, quanto mais você tira a água, mais água vem. Mas reconheça a hora que você errou. Né? Então eu lembro que um dia eu peguei a Bíblia assim e falei para o pessoal, abre aí em Atos Romanos. Né? Por quê? Porque aqui no negocinho estava escrito Atos e Romanos. Eu pensei que era uma coisa só. Não, o livro de Atos é um e o de Romanos é outro. Mas aí ó, o pessoal riu, né, lá, o pessoal riu. Eu falei, não tem problema não, mas olha aí onde é que eu estou mostrando para vocês. No importante é o espírito da palavra. Às vezes eles não sabem onde é que está escrito. Aí eu me pergunto, humilde, onde é que está escrito isso aí? Lê Romanos tal, etc. Você vê onde é que está escrito. Nós não temos a nossa sabedoria, essa é a nossa inteligência, ela não tem condição de guardar o que Deus guarda, não. Jesus disse, eu vou dar a você o Espírito Santo. E ele vos fará lembrar. Eu falo com você, e na hora o Espírito Santo te faz lembrar. Na hora que a gente está lá meditando, pensando, orando, o Espírito Santo está falando conosco. E aqui ele nos faz lembrar. Às vezes a gente pensa uma coisa, chega aqui e fala outra. Amém? Continua, filho, por favor, para a gente encerrar.
E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti.
Você...
Versículo 8.
8.
E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
Então, eu não rogo... Aqui, ó. Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que Deus me deu. Então, a igreja, ela foi dada, minhas ovelhas. Sai procurando as minhas ovelhas. Saiu o semeador a semear procurando aqueles que são de Deus. Então aí, a pessoa é encaixada aqui, ó. E ela, Deus roga por nós. Ajuda o Luiz, ajuda o Vitor. Fala, né? Deus está pedindo para que a gente suporte essa regeneração, que não é uma coisa fácil. A gente, que Deus, que nós suportemos essa mudança na nossa vida, que a gente tenha paciência, né? Então, ele estava rogando, pedindo por nós, para que nós pudéssemos suportar a mudança, a regeneração, a transformação na vida da gente. A aflição que a gente passa aqui para poder acontecer isso. Né? A aflição. No mundo, ele falou, vocês vão ter aflição. vocês vão ter dificuldade. Mas eu pedi por vocês, eu roguei por vocês, para que vocês suportassem. E vocês vão suportar. Eu venci, e vocês vão vencer também. Eu venci, e vocês vão vencer. Eu roguei por vocês. Eu pedi o céu por vocês. Mas uma oração dessa, nós vamos dispensar, não é não? Não vamos dispensar uma oração feita por Deus. Conclui, por favor, Fia.
E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas.
Amém. Todas as coisas são de quem? Jesus estava aqui falando com Deus. Ele disse, todas as minhas coisas são e as tuas são minhas. Eu falo a mesma coisa, eu falo a mesma coisa. Por que que eu posso falar a mesma coisa? Por que que eu posso falar a mesma coisa, Toninho? Hã? Isso. Eu também sou filho de Deus, eu também sou herdeiro de Deus. Eu também me tornei filho de Deus. Então Jesus, ele não fez só para ele, ele fez para ele e para nós. Como eu sou irmão dele, eu sou herdeiro de Deus. A congregação, ela é toda a família de Deus. Então eu posso dizer, Senhor, todas as coisas minhas são do Senhor. E as coisas do Senhor são minhas. O que eu tenho pertence ao Senhor. E o que o Senhor tem, eu tenho direito. E com isso a gente glorifica Deus. Né? A gente exalta Deus. O mundo passa a entender que Deus existe por nossa causa. O mundo passa a entender que Deus existe por nossa causa. Vai chegar um momento que eles vão... Vai ser que existe uma pessoa na Terra santa? É só vir à igreja que você vai encontrar. O povo de Deus é santo. O povo de Deus é santo. Amém. Tá bom. Vou prolongar muito para então dificultar o entendimento. Será que nós entendemos o propósito de Deus para nós? A vontade de Deus para nós. Eu dou uns como apóstolo, outros como profeta, outros como mestre, etc. Para um ensinar ao outro. Até que todos cheguemos a esse mesmo pensamento. A esse mesmo desejo. As coisas de Deus são minhas. E eu pertenço a Deus. E eu estou aqui para servir. Eu sou útil ao mundo? Não, eu sou útil a Deus. Eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez. A árvore, essa árvore, ela existe para fazer a vontade de Deus. Essa árvore que é o povo de Deus, ela existe para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus que não nos tem deixado faltar. Que não nos tem deixado faltar alimento, tem sempre preparado para nós uma mesa, e sobre a mesa alimentos, que nos convence, né? Palavras. Não deixa dúvida que o chamado de Deus está ainda de pé. Que o chamado de Deus ainda está de pé. E todo aquele que nele crê, terá os seus pecados remidos. Todo aquele que nele esperar, confiar, terá os seus pecados lavados, limpos, que são os nossos defeitos, as nossas faltas, nossas impurezas, nosso pensamento. O chamado de Deus, vinde a mim, continua de pé. Quem quiser ser enxertado na boa oliveira, quem quiser ser enxertado na árvore da vida, confia no Senhor, espera nele, e tudo mais ele fará. Amém? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. É que o Senhor continue assim, mostrando para nós toda a sua bondade. Talvez seja, meu Deus, difícil compreender a glória de Deus. Só Deus para ser bom. Só Deus para ser assim como o Senhor é. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos e que todos nós possam alcançar o que o Senhor está nos oferecendo nessa noite. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Eu olho os meus pés. segredos se vão os meus medos quando vem a ti. Preciso chegar em Sião, quando teu coração vive em ti.
Deseja paz a sua oração, deixa toda a igreja sentir o desejo, o seu desejo. Às vezes um amém, um obrigado, às vezes um graças a Deus faz diferença. Faz diferença na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te ouvir. Mas eu preciso realmente ter o Senhor bem perto. Para que eu tenha segurança nos passos que eu tenho que dar na minha vida. Obrigado. Com calma esperar. Com calma esperar. A obra que o Senhor realiza. Nossa vida, o meu coração em oração.
perto, que eu te tenha ao meu lado.
Preciso aprender a confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar e não vou me prostrar. Sei que cuidas de mim. Derramo o meu coração. Assim descobri os segredos e vão os teus medos quando venho a ti. Derramo o meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri os segredos e vão os teus medos quando venho. Assim descobri os segredos que vão os meus medos quando venho a ti.
Ninguém, ninguém que vai a ele volta decepcionado. Ninguém que vai a ele volta com as mãos vazias. O segredo é ir até ele. Vinde a mim, em outro lugar diz, vamos conversar. Ele vai convencer, ele vai nos convencer. Não tem como errar aquele que se aproxima de Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.